Miami goes to Game of Thrones.
Fala pessoal, está começando mais um Cavaleiro do Apocalipse e hoje a gente vai falar sobre o Emmy, que aconteceu ontem. E tô aqui com o Pedro também, dá um alô aí, Pedro.
Fala aí, galera.
Fala aí, então, a gente vai começar a falar sobre... A gente não vai falar sobre todos os prêmios, porque é muita coisa, a gente ia ficar aqui quase uma hora falando sobre todos os ganhadores. Então a gente vai começar como a melhor série de drama que ganhou, que foi Game of Thrones. Não foi, Pedro?
Isso aí, a gente vai falar sobre as principais categorias, né? E Game of Thrones foi a grande vencedora da noite, ganhando aí a melhor série de drama da sua finada temporada. E o que você achou dessa premiação, viu?
Cara, eu achei, por mais que a última temporada foi ruim e ela foi indicada para vários prêmios, eu achei que, assim, tá dentro do normal, dentre os indicados, foi... Sei lá, acho que foi justo, não sei, porque muita gente fala que Ozark merecia ganhar, que This Is Us merecia ganhar, questão de roteiro, muito mais. Mas pela produtora, que é a HBO, pela quantidade de prêmios que já ganhou, eu acho que foi normal, assim. Qualquer outra coisa que aconteceria, o pessoal ia estar falando assim, nossa, surpresa, desbancou. Porque em outras categorias também a HBO foi desbancada. A gente que vai falar mais pra frente, mas tinha outras. Muita gente apostando que iriam ganhar e no final não acabou ganhando. E ela foi indicada a 32 prêmios, né? Então não tinha como ganhar tudo.
Eu concordo. Eu acho que, na verdade, Game of Thrones ganhando nesse seu último ano, né? Foi mais um agradecimento, uma coisa misericordiosa. Porque claramente não foi a melhor temporada da série, né? Ela já entregou temporadas fantásticas que realmente ganharam e fizeram jus a receber o troféu do Emmy. Sendo que, como é a última vez que a gente vai estar vendo Game of Thrones, que a gente viu Game of Thrones e poderia recompensá-los por isso, então acaba sendo gratificante, né? Eles vencerem essa categoria, porque realmente é mais... A gente reconhece o legado da série, por mais que tenha sido uma temporada fraca, um final sofrível, mas foi deixou o seu legado. Então, eles ganharam bem. E as outras séries que estavam concorrendo dessa vez não entregaram temporadas tão grandes a ponto de bater com Game of Thrones. Que é aquele lance, né? Bem ou mal, mas falem de mim. Então, Game of Thrones conseguiu entregar uma temporada aí que, de certa forma, foi aclamada e fechou com chave de ouro, será que a gente pode dizer assim? Mas acho que valeu a pena vencer a categoria da noite, a principal categoria.
Então, nessa coisa que você falou, vale pesou a questão da expectativa do público, de série, de esperar ela, questão de grande produção, questão de quanto de lucro a HBO ganhou. Elenco, as temporadas anteriores, meio que juntou, englobou isso tudo e meio que, como você falou, que já acabou, então foi normal, foi justo dentro do que tudo aconteceu. Se a gente pegar só a última, não, mas parece que foi mais um compilado de tudo que já tinha acontecido, todo o histórico, então ganhou de melhor série de drama.
Até porque a gente tem que mesmo analisar como um todo, e a HBO, ela sabia de que a temporada não foi tão querida assim, tanto pelo público quanto pela crítica, mas ela não deixou de apostar nisso em todas as categorias. Tanto é que ator, atriz, coadjuvantes, roteiro, direção, tudo, em tudo Game of Thrones foi indicado. Mas só em duas categorias de ontem, né, que eles realmente fizeram sucesso, puderam subir ao palco. E é isso que a gente vai agora, né, falar mais pra frente.
Quem ganhou de melhor ator coadjuvante da série de drama foi o Tyrion, que é o Peter Dinklage, que ele se tornou o recordista da categoria com 4 vitórias, passando O Aaron Paul de Breaking Bad, o Pinkman. Então, são as duas categorias que ganharam, ainda também dentro do normal, mas a gente, como você falou, tinha outras pessoas também que a gente, ainda na questão de Game of Thrones, que a gente achou que ia ganhar, que era o Jon Snow, a Arya, a Sansa. Quais são as outras também que foram indicadas, que eu esqueci agora?
Praticamente todo o elenco foi indicado, mas
A Daenerys.
realmente eu acho que estava bem difícil de premiar essa noite em relação a atores e atrizes. O Peter Dinklage, ele é muito bom. Ele realmente entregou um papel, eu acho que foi o personagem que mais se destacou nessa última temporada. Então, o prêmio foi bem recebido por ele. Acho que não tinha outra pessoa melhor para receber o melhor ator coadjuvante nessa temporada. Mas já sobre o melhor ator, que o Kit Harington foi indicado como Jon Snow, acho que não tinha, não era cabível ele ganhar. Ele novamente entregou uma interpretação naquilo que estava proposto, né? Ele não tinha um desafio maior para entregar e a interpretação dele não é memorável. É memorável a trajetória do personagem, mas a interpretação dele foi como um todo. Então, valeu a indicação, porque a HBO não iria deixar de indicá-lo como protagonista, né? Mas realmente ele não iria ganhar a categoria. Quem ganhou foi o Billy Porter, de Pose. E vale a pena destacar que ele foi o primeiro ator negro gay a ganhar o Emmy de melhor ator. E eu acredito que ele também era o mais esperado que é uma série que está sendo bastante aclamada pela crítica no momento. Fora isso, só tinha This Is Us, os atores de This Is Us que poderiam bater ele, como o Sterling K. Brown, que ganhou no último ano. Então, Kit Harington realmente estava impossibilitado de ganhar esse ano. Saiu com as mãos abanando esse ano.
É porque a gente, como você falou, o personagem dele é a construção do personagem é boa, mas a questão da atuação, de como ele entrega o Peter Dinklage, ele entrega, ele é mais ator, né, nesse quesito de demonstrar afeição, de personagem, de peso, de presença. Ele consegue na série fazer isso, questão de manipular, questão de falas. Porque ele, dentro da série, é um personagem de inteligência, né? De estratégia. Então, tem disso.
Agora acho que vem melhor atriz, né? Que foi uma categoria mais difícil, na minha opinião, porque nós tínhamos a Emilia Clarke como Daenerys, a melhor personagem da série, né? Nós tínhamos Viola Davis por How to Get Away with Murder, que Viola por si só já deveria ganhar um prêmio. Tínhamos também a Sandra Oh, de Killing Eve, junto com a Jodie Comer, que também é de Killing Eve, que ela faz um papel de uma psicopata apaixonante, que realmente venceu o prêmio. Acho que seria a melhor para ganhar ali mesmo. E também tínhamos atrizes de House of Cards, a Robin Wright, que assumiu o protagonismo no lugar do Kevin Spacey, e a Mandy Moore, de This Is Us também. Nesse quesito, Game of Thrones também foi desfalcado. O papel da Emília realmente merecia ganhar, porque todos esses anos ela foi indicada e não foi reconhecida pela melhor personagem da série, uma das melhores, né? E que ela se entregava tão bem quanto o Kit, como protagonista. Mas, para mim, acho que a Jodie Comer como vencedora foi algo novo, né? Que, como você falou, esse Emmy ele foi democrático, ele trouxe novas séries para a visibilidade, né, do público.
Ele saiu um pouco daquela coisa daquelas grandes séries do mainstream, né, das grandes séries. Eu acho que ela conseguiu premiar, por mais que, como Game of Thrones, assim, questão de anos, ela é a maior série dali de todos os premiados. Só que tinha outras séries também que mereciam por seus trabalhos, assim, não pela questão, pelos seus trabalhos com menor renda, com menor orçamento, entre outras coisas. E elas mereciam por serem também boas. Não dá para você ganhar,
Sim.
colocar só o Game of Thrones. E por, às vezes, por isso que ganham. Mas nesse eu achei muito mais, como você, democrático, todos puderam ganhar, serem,
Teve mais
exaltados.
espaço para novas séries, né? Porque Game of Thrones está acabando, essas séries já estão no fim praticamente. Então é a chance de novos artistas e novas séries serem reconhecidas tanto pelo público quanto pela crítica. E essa atriz, a Judy Comer, ela está no segundo ano da série de Killing Eve. É uma série sobre uma serial killer e uma agente do MI6. Que elas têm uma atração mútua, tanto física quanto sexualmente, e uma não consegue derrotar a outra, então é uma coisa muito interessante, tanto ver a série como sendo reconhecida como melhor série do ano, quanto atriz. Então valeu a pena a indicação e ela ganhar o prêmio.
É. Agora a gente passa para a categoria de.
Então agora vamos falar sobre a parte da comédia. Fleabag foi a grande vencedora da noite, mas eu te pergunto, quem é Fleabag? O que é Fleabag? Como Fleabag chegou e dominou o Emmy que ninguém viu e ouviu falar direito dessa série? Fala aí, Vitor, você tem alguma consideração sobre isso?
Então, eu tenho uma pequena. Não vou falar estatística, mas uma pequena, uma coisa, como você diz, uma teoria minha. Como ela é uma série que está sendo disponível agora na Amazon Prime, agora não, já tem um tempo na Amazon Prime, e a Amazon Prime está começando a crescer aqui no Brasil, questão de ela mudou seu pacote, colocou mais barato, então muita gente não conhece. Se fosse da Netflix, eu acho que não teria essa pergunta, acho que todos já conheceriam. Ou também a Netflix seria um daqueles fenômenos da Netflix, que a Netflix não faz nenhum marketing, mas as pessoas vão conhecendo, vão falando, aí sendo falado na internet, e ia ter um estouro. Eu acho que como foi da Amazon Prime, não aconteceu, não teve essa mesma repercussão. Mas tem um dado do Google que mostra que desde o seu lançamento. Há um crescimento dela falando, um crescimento dela sendo falado nas redes sociais. Então, acho que foi em questão de nicho. Tipo, uma comunidade começou a conhecer, passou para outra comunidade, foi falando. Só que no grande público, no mainstream, não foi tão falado. Então, para a gente, foi uma grande surpresa. E principalmente porque desbancou outras grandes séries e ganhou vários prêmios.
Pois é, nessa categoria tinha The Good Place, que é aí super aclamada pelo público da Netflix também, da NBC e a Netflix disponibiliza mundialmente. Tínhamos a última temporada de VIP, tínhamos Barry, da HBO também. E Russian Doll também, que foi uma série de comédia da Netflix que estreou no início desse ano e rapidamente se tornou um sucesso. E veio essa Fleabag com uma sinopse tímida, que fala sobre uma mulher que enfrenta os desafios da Londres moderna, né, da Londres atual, mas que realmente fez um sucesso entre a crítica e agora que ela vem chegando para o público. E já foi finalizada, né? Esse que é o legal. Ela foi finalizada nesse último ano. Ou
Sim, ela
seja, o
teve.
público agora vai conhecer e já vai se despedir dela ao mesmo tempo, porque a criadora, que também é a protagonista e venceu o prêmio de melhor atriz de comédia, já disse que não vai mais fazer novos episódios, né? Que para ela a conclusão já foi satisfatória em duas temporadas.
Sim, e ela é uma série que alguns filmes já faziam, que faziam, não, já fez, que foi o Deadpool. Que ele fez isso, outras séries também colocam isso, que é a questão do House of Cards também fez isso por muito tempo. Questão da quarta parede, onde o protagonista conversava com o público, fazia perguntas e tal. Então essa é uma coisa que, se for bem escrito, se for bem roteirizado, bem apresentado, é uma coisa que a série ganha mais ainda, né? E comédia, a gente sabe se foi bem feito, ganha prêmios. Então, ela foi e ela Ela é criadora, ela é atriz, ela roteiriza a série, então ela tem, merece mesmo todos esses prêmios, porque praticamente ela fez tudo, só faltou ela filmar e fazer no mesmo tempo.
É, realmente foi uma série surpreendente. E tem algo que é importante destacar nessa categoria comédia, é que as comédias deixaram de ser só comédia, sabe? Porque, por exemplo, essa série é sobre uma mulher que enfrenta desafios, né, do
Ela
dia a
fala
dia.
também
Não
um
é
pouco,
uma coisa.
ela fala um pouco também de ansiedade, uma coisa que está acontecendo muito recorrente
Isso, no
no
mundo
mundo
atual.
inteiro.
Então, não é uma coisa só por fazer rir. The Good Place é uma série sobre céu e inferno, né? Sobre uma mulher que morre e vai para o céu acidentalmente, e tem toda uma questão de moral e ética. Essa Russian Doll é sobre uma mulher que morre no dia do seu aniversário, sendo que ela fica vivendo e morrendo toda hora, num loop infinito, nesse mesmo dia, e ela tem que descobrir por que que isso está acontecendo. Aí você vai para Barry, é uma série sobre um matador de aluguel que tenta mudar de vida. Sabe, as séries de comédia agora, elas estão sendo feitas para refletir além do riso, né? Você ri, mas é para você se identificar com o ponto de drama do personagem aqui e ali, porque a vida não é comédia o tempo todo, como era mostrado até há um tempo atrás. Então isso é um fato muito legal que está acontecendo no mundo das séries de comédia atualmente, que tem chamado a atenção do Emmy.
Então, são pequenas coisas do nosso dia a dia que muitas vezes a gente não percebe, e os roteiristas, as pessoas que escrevem, estão sendo muito inteligentes em pegar isso e colocar isso de uma forma dinâmica na série, para que seja até às vezes, como às vezes a comédia pode ser didática para a gente, eles estão fazendo isso porque, como é do nosso dia a dia, coisa que a gente já está acostumado, do cotidiano, a gente não consegue identificar, mas vendo isso de outra forma, a gente consegue entender melhor, às vezes, críticas sociais. Brooklyn Nine-Nine
Exatamente.
faz isso direto na série. Ela fala de coisas super importantes, mas de um modo mais leve, mais tranquilo, que você consegue perceber e refletir sobre aquilo sem que seja aquela coisa pesada, difícil às vezes de ver, porque não dá.
Exatamente. Porque a vida fica melhor com mais humor, né? Então é
Sim.
isso que eles estão apostando agora. E agora vamos para melhor minissérie, que foi algo bem concorrido e comentado da premiação, que estavam concorrendo três, para mim, três minisséries eram as mais concorridas. Primeiro, a que era um pouco menos, que era Sharp Objects, que é Objetos Cortantes, da HBO, que foi protagonizado pela Amy Adams, que mais uma vez foi esnobada pela premiação,
Então, o
e
pessoal
as
está chamando
duas.
ela de Leonardo DiCaprio já,
Né?
zoando
O
ela.
Leonardo DiCaprio é do Oscar e a Amy Adams é do Emmy, porque a coitada sempre faz alguma coisa
Eu gosto
muito
muito dessa
boa,
atriz
mas
também,
nunca.
né?
Ela é muito boa, mas ela sempre é desnobada, coitada.
Coitado.
E sendo que o páreo mesmo ficou entre Chernobyl, também da HBO, e Olhos que Condenam, né? Da
Netflix.
Netflix. Chernobyl falava sobre uma história real, né? O desastre lá, o desastre nuclear. E Olhos que Condenam também é sobre uma história real, né? Sobre casos jurídicos contra negros lá nos Estados Unidos. Duas séries cheias de críticas, altamente pesadas, né? Uma crítica social muito pesada e muito bem recebida por público e crítica. Mas Chernobyl acabou levando o prêmio, né? Eu acho que nessa aí quem ganhasse estava bom, porque as duas foram bem bem populares.
É principalmente importante para o momento que a gente vive, né? Olhos de Condena, principalmente. Chernobyl, questão política do mundo inteiro. Questão de. A série aborda não só política, mas entre outras coisas. Olhos que Condenam, do questão do racismo, que a gente ainda vive isso, infelizmente. Mas, como você falou, as duas. Uma das duas que ganhasse era justo. Se Se tivesse um prêmio para as duas ganharem juntas, subir ao palco juntas,
Ganharia.
seria ideal, mas infelizmente só tem que ter um ganhador, né, nesse quesito.
As duas foram bastante elogiadas aí nesse último ano, mas Olhos Condenam não ganhou melhor minissérie, mas ganhou como melhor ator em minissérie, né?
Sim.
Não saiu totalmente. Mas Chernobyl ainda ganhou como melhor, além de melhor minissérie, ganhou como melhor direção e melhor roteiro. Mas acho que foi justo, assim, porque foram realmente duas minisséries com uma importância muito grande para a mídia e público atual. E teve uma surpresa, né? Que foi o melhor filme para TV, Black Mirror, ganhou com Bandersnatch, exibido no final do ano passado, que era aquele filme interativo onde você dizia você que tinha que decidir qual rumo a história ia tomar. Foi realmente uma surpresa, né? Porque Black Mirror ganhar foi algo que, assim, acho que ninguém estava esperando um pouco, né?
Black Mirror já viveu o seu auge, já não. A ideia do filme é muito legal, muito interessante. Só que você comanda até certo ponto, né? Porque você vai seguir um caminho. Só que se você seguir aquele caminho, eles não têm mais história para aquilo. Ou seja, você tomou decisão errada, você tem que voltar e é obrigado a tomar outra decisão. Ou seja, querendo ou não, você não é livre para fazer tudo o que você quer, pô. É muito difícil o que eles proporam. Mas eu acho que é um início, mas não merecia ganhar, porque acho que poderia ter outro ganhador. Não dava pro Brexit, podia
É que
ter outra
foi um
coisa.
filme bem comentado também, né, esse Brexit,
Sim,
mas
e a gente está vivendo ainda o Brexit. Não foi resolvida ainda a história politicamente, tá? Todo dia tem um negócio novo. Então acho que, como a gente falou antes de Olhos que Condenam e de Chernobyl, acho que também seria importante o Brexit ganhar, mas.
Mas aí mais uma vitória aí para Netflix. E
Sim.
esse ano, voltando lá à parte das séries que foram indicadas, esse ano foi sentida a ausência de séries como Stranger Things, The Handmaid's Tale, Westworld, que também são séries da Netflix, da HBO e tal. Mas o Emmy, ele tem uma data limite, né?
Ah, para
As
ter.
séries têm que ser exibidas entre julho de um ano até junho do ano seguinte para elas estarem concorrendo. Então, Stranger Things só estreou em julho desse ano. Por isso que ficou fora da premiação esse ano, porque já tinha acabado o período de inscrição dos indicados. Mas eu não duvido nada que ano que vem esteja aí Stranger Things, Westworld, porque vai estar estreando temporada ano que vem. É, Euforia, da Zendaya, que foi uma série muito comentada nesse ano.
Euforia, com
Little
certeza.
Lies. Muita série. A HBO e a Netflix vão dominar no ano que vem. Eu tenho certeza disso. E
É, e
isso se torna cada vez mais difícil de comentar, né? De
a gente pode
comentar
ter.
e escolher um ganhador.
É, a gente também pode ter Amazon Prime correndo por fora, pode ter Disney correndo por fora também, de
Ah,
séries
ainda tem
originais.
isso.
Apple TV também, porque esse ano lança Disney e Apple já vai lançar, acho que mês que vem aqui no Brasil, e Disney no Brasil só ano que vem, mas lá fora Disney já vai estar disponível. Então, ano que
Pois
vem, esse ano a gente já viu bastante a Netflix e a Amazon Prime batendo de frente com a HBO, coisas que a gente anteriormente nunca
é.
tinha
Não.
visto. Ah,
É, com o
esse ano.
tempo, as redes abertas, elas foram. As redes abertas americanas, né, as emissoras, elas foram perdendo totalmente o espaço nas premiações. Os streams
Sim.
têm dominado cada vez mais em todos os sentidos, principalmente agora. Eu acho que futuramente a gente vai ver até séries de heróis concorrendo aí por conta da Disney mais. E com isso, a HBO já é uma emissora da rede fechada, então eles já ocuparam esse espaço. Então, a rede aberta, se não se arriscar, souber inovar como o streaming, né, vem inovando com o tempo, eles vão perder cada vez mais espaço. É o que eu
É,
falei, a
aí,
Viola
tipo.
Davis só está concorrendo porque ela é a Viola Davis. O que ela fizer, ela vai conseguir o espaço dela. Mas não pela série, não pela história, porque no streaming tem coisa muito mais inovadora e interessante do que na rede aberta.
A HBO já está tendo que correr atrás com isso. Ela vai lançar o seu serviço de streaming junto com a Warner. Eu não sei se é esse ano ou o ano que vem. Eu acho que é HBO Max o nome do
É,
serviço.
ano que vem. Ano que
É,
vem.
tanto é que assim que lançar esse serviço, é isso mesmo, em 2020, Friends vai sair do catálogo
A
da
Netflix.
Netflix. Não vai ter jeito dessa vez, não vai ter como comprar, outra coisa. Tem gente. Rumores, gente falando que a Netflix está tentando comprar Seinfeld para colocar no seu catálogo, para compensar a saída de Friends. Mas eu acho que vai ser muito difícil.
Vez mais concorrido, cada um vai lutar com aquilo que pode, né? Porque a Netflix ela já está estabelecida no mercado, mas as outras estão chegando com para atirar para todos os lados aí com um catálogo que vai ser no mínimo interessante aí com todas essas novidades. Vai ser interessante.
A Amazon Prime não tem um catálogo tão cheio como a Netflix, mas assim que eles chegaram, há o quê, 2 semanas atrás aqui no Brasil, com seu serviço, eles pensaram o quê? Pô, eu não tenho um catálogo tão cheio, mas eles reduziram o preço da mensalidade do serviço de stream e colocaram outras coisas, que foram a conta na Amazon, o serviço de música, aí você tem frete grátis, entre outras coisas. A Apple também já falou que vai botar esse serviço R$ 9,90. A Disney deve colocar um pouquinho mais caro. Mas não vai ser coisa de planos altíssimos como a Netflix tem. Então a Netflix agora está tendo novos concorrentes e ela vai ter que mudar o seu plano. Como ela vai fazer? Ela já vai perder séries do seu catálogo. Ela aumentou o seu preço porque ela está investindo mais em séries originais, ou seja, demanda mais dinheiro, mais tempo. E a Disney já vai chegar chutando a porta. A Amazon está correndo por fora, mas a gente já viu com Fleabag já ganhando tudo, uma série que ninguém esperava ou poucas pessoas conheciam, assim dizer. Então, o serviço e a concorrência vai ser grande. Melhor para a gente, né? Porque a gente não fica
É.
tão preso a serviços só da TV, que são preços altíssimos.
Pois é, quem ganha é o público sobre novidade, né? Vai perder dinheiro assinando todos esses
É.
streams. Mas em quesito novidade, ganha-se muito, e principalmente agora na questão de premiação, porque eu acho que eles vão ter que fazer duas edições de Emmy por ano, uma entre janeiro e junho e outra de junho a dezembro, porque a coisa vai ficar cada vez mais concorrida, porque a qualidade só vem crescendo. Então, eu acredito que no ano que vem a premiação vai ser ainda maior.
E a gente pode englobar, eu sei que a gente está falando de Emmy, mas a gente pode englobar também Oscar, porque a Netflix ganhou Oscar com o filme Roma,
Pois
sendo
é.
passada em alguns cinemas para poder concorrer, cinemas pequenos, só para seguir os critérios para concorrer. Mas a gente pode ver em breve ganhando, quem sabe, um dia. Não tô falando que isso é rápido, mas sei lá, Amazon Prime ganhando como em categoria de filme um Oscar. Seria surpreendente para os novos tempos que a gente vive.
Exatamente, os streams ganhando o Oscar, a maior categoria de cinema, então realmente são novos tempos. Vamos ver o que que nos espera para 2020, né?
Sim.
Então é isso, né, galera? Tá chegando ao fim mais um episódio do nosso Cavaleiros do Apocalipse. Nesse episódio nós falamos sobre o Emmy que aconteceu nesse último domingo, no dia 22 de setembro. Então é isso. Futuramente a gente vai estar aí com mais um episódio, falando sobre as novidades aí do mundo dos filmes, séries, mídia e tudo mais. Quer deixar algum recado, Vitor?
Deixar nossa rede social, nosso Twitter, é Cavaleiros Underline Apo. Aqui nesse episódio a gente fez rapidinho para falar sobre os ganhadores do Emmy. A gente não conseguiu englobar tudo porque Seria muito tempo, muita
Muita
coisa
coisa.
falando. A gente pegou os principais, falou sobre eles, tentou falar mais coisas. Então, foi esse episódio de hoje. Espero que vocês gostem.
Isso
E
aí.
tem coisa boa vindo por aí.
Isso aí. Qualquer comentário é só ir no nosso Twitter, falar o que vocês acharam, quais são as suas opiniões sobre quem ganhou, quem deixou de ganhar, suas opiniões, suas futuras opiniões para o ano que vem, sobre as novas séries. É isso aí, só comentar.
Aí. Valeu, pessoal.
Valeu, até a próxima.